temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Cláudio Ferreira.
Uma pesquisa feita na Universidade Federal Fluminense mostra que os beneficiários do programa Bolsa Família, em sua maioria, continuam na mesma classe social. Eles têm um aumento de renda significativo, mas permanecem na mesma faixa da sociedade. Só uma minoria, por exemplo, consegue chegar à classe C. Para falar sobre a pesquisa e sobre o programa Bolsa Família, o programa A Palavra de Especialista conversa a partir de agora com Salete Dadaut, pesquisadora da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Cláudio Ferreira e convido você a acompanhar a nossa entrevista. Professora, a partir da sua pesquisa de doutorado, qual é a distribuição dos beneficiários do programa Bolsa Família em relação à classe social?
Na verdade, a gente tem um percentual aí de cerca de, em 2011, né, os nossos resultados sinalizavam, de acordo com o critério Brasil de Classificação Socioeconômica, um percentual de 20% de pessoas na classe C, né, em torno de 8% na classe E, e o restante todo, quer dizer, um grande percentual concentrado na classe D, né. E aí a gente sinaliza claramente a diferença de critérios utilizados, né? Nós utilizamos o critério Brasil de Classificação Socioeconômica porque, inclusive, a época que nós realizamos a primeira etapa da pesquisa em 2008 era o principal critério utilizado, né? E também porque ele considera o indicador de renda de escolaridade do chefe da família, né? Que é um indicador bastante importante e, por isso, dá uma grande diferença em relação aos outros indicadores que, por exemplo, sinalizam que cerca de 89% de pessoas que ainda permanecem na classe E, mas é exatamente porque foi feito só recorte de renda. Quando utiliza-se o critério Brasil, a gente, levando em consideração o nível de escolaridade do chefe do domicílio e bens duráveis do domicílio, você tem uma melhora, onde a gente acaba chegando a esse resultado mencionado.
Agora, mesmo sem ter uma mobilidade social significativa muitas vezes, como é que vocês conseguiram comprovar essa melhoria na renda das famílias que são beneficiadas?
É porque nós fizemos essa pesquisa, ela foi feita em nível nacional, né, 4 mil entrevistas, e foi feita em duas etapas. Foi feita em 2007-2008 e 2010-2011, né? E aí nós fizemos uma comparação onde houve, de fato, uma progressão. A gente não pode falar em mobilidade social. Houve uma progressão de classe e houve uma progressão de renda, né? Só que a progressão de classe, ela é mais tímida em relação à progressão de renda, né? E isso é facilmente explicado pelo simples fato de que as pessoas antes não recebiam nada e passaram a receber algum valor. Então, obviamente, elas melhoraram significativamente a renda, né? Porque não tinha, antes era sem renda e passaram a ter alguma renda ou então complementar a renda do domicílio, né? Então isso que fez com que mudasse e por isso que acaba que a renda, quando a gente analisa renda e classe, você tem um resultado de quase 2 pontos percentuais de diferença em relação à progressão de classe.
Professora Salete, só para a gente leigo entender, qual é a diferença, então, entre mobilidade social e progressão de classe?
Mobilidade social a gente só pode falar quando houve, na verdade, um conjunto de indicadores que promoveram mudanças na qualidade de vida, né? Mobilidade social é isso. E já a progressão de classe, a pessoa simplesmente, através do consumo, passou a integrar outra classe, ou através do acesso à renda e consumo passou a integrar outra classe.
A senhora estava falando dessa progressão de renda. Quais são os sinais mais evidentes dessa melhoria de renda? É compra de imóvel, compra de eletrodoméstico, reforma na casa. Vocês sentiram isso? Assim, os entrevistados dizem efetivamente, concretamente, o que significa na vida, no dia a dia deles, essa progressão de renda e que eles transformam essa renda nova?
Não, o que a gente tem concreto, né? Na verdade, para esse aspecto, a gente trabalhou muito com os dados quantitativos. para identificar esse aspecto. Então, o que sinaliza claramente é que as pessoas passaram a comprar mais depois que passaram a ter acesso ao dinheiro do programa. A gente fez perguntas, né, se comprou a crédito, se comprou eletrodoméstico nos últimos 6 meses, se o crédito com o comerciante local melhorou ou piorou, enfim. E a gente chegou às nossas conclusões a partir das respostas a esse tipo de questão.
E assim, vocês detectaram se a compra, porque a gente imagina que uma pessoa que nunca tem renda, quando tem, ela vai comprar em primeiro lugar bens de primeira necessidade, alimento, roupa, quer dizer, depois numa segunda fase é que ela começa a comprar o bem durável ou não, ou é misturado?
Na verdade existe muita menção, a gente sempre trabalhou muito, inclusive, com tem um dos capítulos da tese que a gente trabalha muito com a questão de outros resultados do programa, que é exatamente na escolaridade e na saúde, principalmente por causa do acesso a alimentos. Então, em outras perguntas que a gente faz, inclusive no questionário, sinaliza claramente que o dinheiro do programa é aplicado prioritariamente, sim, em consumo de alimentos e depois em materiais escolares, né? E o que sinaliza claramente é que as pessoas disseram que depois da entrada para o programa, que compraram sim eletrodomésticos, que tiveram melhor credibilidade junto aos comerciantes locais, mas assim, não tem a evidência, só está na resposta positiva a essas perguntas, né?
Certo. Eu estou conversando com a professora Salete Dadaut, que é da Universidade Federal Fluminense e fez uma tese de doutorado entrevistando beneficiários do programa Bolsa Família. Professora, a senhora tocou no assunto da saúde e da educação, né? Quer dizer, para receber o Bolsa Família, o beneficiário tem uma série de contrapartidas a dar, né? E algumas delas relacionadas à área de saúde e de educação, não é? Frequência escolar dos filhos, atualização da carteira de vacinação das crianças. O que vocês perceberam em termos dessas contrapartidas? Que resultados na vida da pessoa, a médio e a longo prazo, essas contrapartidas provocam?
Na verdade, a gente já pode falar hoje em resultados a médio e a longo prazo. Nas primeiras pesquisas que nós fizemos pesquisas sobre o Bolsa Família desde 2005, né? Em 2008, quando nós fizemos essa primeira pesquisa, o programa estava com 3 anos de implementação e já era possível identificar resultados muito bons no que se refere ao cumprimento de condicionalidades de saúde e educação, né? Que é exatamente o diferencial do programa Bolsa Família e que muitas pessoas não entendem, né? Por que existem defensores do programa Bolsa Família, à medida que é um programa bastante criticado em outros aspectos, até a exploração de que é um programa meramente
para eleitoreiro,
enfim. E quando, na verdade, não. Foi implementada uma política de transferência de renda no Brasil, que veio definitivamente a consolidar, inclusive, a implementação do SUAS, né? Que é exatamente um ganho muito grande que nós tivemos na área da assistência social de implementação de uma política pública que já era necessária há muitos anos, né? E que veio exatamente para cuidar de um aspecto da pobreza que já não tinha mais nem como dimensionar o quantitativo. E por isso, se o programa hoje não tem efeitos melhores, é devido aos vários indicadores sociais dessa população. A escolaridade baixa, né? Então, uma das questões que a gente tem que observar é que a expectativa é que, de fato, o programa ele tenha boa repercussão em gerações futuras, né? Que a melhoria de condições de saúde das crianças, à medida que elas vêm sendo imunizadas, coisa que antes não necessariamente ocorria, acompanhamento pré-natal, acompanhamento das situações de insegurança alimentar das famílias, tudo isso está dentro, previsto dentro da condicionalidade de saúde, que é um aspecto muito importante da vida do ser humano para enfrentar o mercado profissional, né? Então, assim, um dos aspectos que a gente considera que a longo prazo vá ser melhorado por efeito do programa Bolsa Família é a melhoria de condições de saúde das pessoas para enfrentar o mundo profissional, né? Com relação à escolaridade, também há uma sinalização muito grande de adesão à escola, né, pela cobrança de frequência à escola de crianças dependentes desses beneficiários. No entanto, é importante ressaltar que a gente não tem nenhuma pesquisa que trate dessa, da questão da qualidade, né, do nível de progressão através da qualidade da escola que essas crianças frequentam, né? E essa é uma questão que pode implicar na repercussão ou não de uma boa escolaridade no futuro, né? Podemos ter pessoas com nível de escolaridade maior em número de anos, mas dificilmente com a mesma qualidade de um aluno de classe média hoje no Brasil.
Vamos voltar um pouquinho aos termos financeiros. Que tipo de carência essas famílias ainda têm, mesmo com o aumento de renda, mesmo com essa progressão de classe também? Ainda existe alguma dificuldade prática para um beneficiário do Bolsa Família? Eu fico imaginando, por exemplo, acesso a crédito, né? A pessoa chega numa loja para fazer um crediário ou chega num banco e o fato dele ser beneficiário de um programa de transferência de renda gera para ele algum tipo de dificuldade, alguma desconfiança?
Não, na verdade, com relação a essa questão do crédito, eu já mencionei. Nós, inclusive, perguntávamos se havia melhorado o crédito junto aos comerciantes locais, e eles consideram que sim. E, assim, a ideia é que, de fato, pelo menos, o comerciante, ele sabe, né, que aquela pessoa ali conta com um determinado valor de transferência pelo governo federal para pagar a conta que está se propondo, né? Já com relação a créditos bancários, essas coisas, a gente não abordou na pesquisa, né? Então, a gente não pode falar sobre esse aspecto de forma segura.
O Palavra de Especialista discute hoje o impacto do programa Bolsa Família na vida econômica dos beneficiários. Estamos conversando com Salete Dadalti, pesquisadora da Universidade Federal Fluminense. Depois do intervalo, a gente continua falando dos programas de transferência de renda. Aguarde só um instante.